Senhor presidente, desculpa, eu tenho agora, tenho que ir na presidência do Senado nesse momento, peço desculpas, a tarde hoje está atribulada aqui. Eu apresento aqui um requerimento, uma moção de louvor ao trabalho do Glyn, do The Guardian e do Snowden. Eu acho que é uma boa oportunidade, eu vou fazer o possível para voltar aqui, entrego a Vossa Excelência,
pois não,
o senador Eduardo Suplicy vai depois ler essa moção de louvor, para nós apresentarmos e aprovarmos na nossa Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Tá? Muito obrigado.
Até porque nós fizemos o mesmo esforço aqui na comissão para que o governo brasileiro pudesse analisar a possibilidade de concessão de visto ao senhor Snowden, de asilo, desculpe. E a pergunta é se Vossa Senhoria considera que se esse asilo fosse concedido, se a presença dele no Brasil seria importante para o aprofundamento das investigações, até porque podemos considerar que grande parte do material que ele investigou está com Vossa Senhoria, mas podemos afirmar que um conjunto grande, um volume maior ainda de documentos esteja em seu poder. A presença dele ou o asilo concedido por parte do Brasil poderia colaborar nessas investigações?
E como senador do Rio, devo dizer que é uma honra tê-lo lá no nosso estado.
Tá, obrigado.
Muito obrigado, senador Lindenberg. Nós aguardamos o seu retorno.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar o jornalista Glyn Greenwald, cumprimentar o senador Ricardo Ferraço, deputado Nelson Pellegrino, todos os senadores e deputados presentes. O governo americano, os Estados Unidos, melhor dizendo, aprovou o chamado Ato de Proteção das Américas, a primeira lei de 2007, que permitia a vigilância de alvos que poderiam representar ameaças externas aos Estados Unidos. Esse foi o início da atuação do NSA, né, com maior intensidade, e essa lei foi renovada em 2012 pelo presidente Obama. Depois, uma nova lei em 2008, a FISA, F-I-S-A, é a Lei para a Vigilância de Inteligência Estrangeira. É uma lei que permite a colaboração de empresas de tecnologia que não seriam processadas por danos morais caso tivessem que fornecer dados de usuários ao governo americano. E aí entram as empresas Facebook, Google, Microsoft, YouTube, etc. Essa lei, senhor, talvez conheça melhor que eu, ela permite também, além do acompanhamento dos chamados metadados, a observação do conteúdo das comunicações entre pessoas ou entre empresas? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão, o senhor tem alguma relação, ou o Snowden tem alguma relação, das pessoas e empresas espionadas no Brasil? Né? Existe essa relação? Tem essas informações onde a gente possa vir a público para que o conjunto das pessoas possa saber quem foi espionado? Outra questão. O senhor, na sua matéria no jornal O Globo, o senhor fala que o NSA tem 35 mil funcionários e que executa parcerias estratégicas para apoiar missões com mais de 80 das maiores corporações globais de telecomunicações e internet, né? E que provavelmente isso estaria ligado aqui com empresas de telecomunicações brasileiras. Mas nós também temos aqui, nós até na Câmara dos Deputados aprovamos um requerimento convidando o jornalista Bob Fernandes a comparecer à nossa casa, né? Porque ele realizou uma série de reportagens entre março de 99 e abril de 2004, mostrando como os Estados Unidos espionaram o Brasil. Essa série de reportagens, ela se atém a um fato importante, que foi o grampeamento das conversas do presidente Fernando Henrique Cardoso quando tratava da compra do chamado CIVAN, né, o Sistema de Vigilância da Amazônia, que envolveu uma série de negociações e, segundo essas informações, o presidente foi grampeado, né, e grampeado com a colaboração da Polícia Federal. Né? Nessa série de reportagens, na edição de março de 2004, 24 de março de 2004, o jornalista Bob Fernandes entrevista o senhor Carlos Costa, funcionário da embaixada, mas não só da embaixada americana, funcionário da NSA, e que diz o seguinte: mas muito mais Carlos Costa contou sobre o Brasil, referindo-se aos anos 90 e início dos anos 2000. Admitiu que serviços secretos dos Estados Unidos haviam grampeado o Itamaraty e Palácio da Alvorada. Disse com todas as letras: a vossa Polícia Federal é nossa, trabalha para nós há anos, foi comprada por alguns milhões de dólares. Afirmou também que existiam programas para influenciar a imprensa, a mídia. E o que seria influenciar? Comprar, se necessário. Resposta: seja lá o que for necessário, virar a opinião pública a nosso favor. Então, o senhor Carlos Costa informa isso. Também, em outra edição, cita que o senhor Thomas Harold Lloyd, primeiro secretário da embaixada, como funcionário do NAS, ou NSA, né? Enfim. E depois, deixa muito claro que existia essa colaboração da Polícia Federal com essas investigações e essas agências internacionais, americanas. Então, o que eu gostaria de saber: o senhor tem notícia de que algum funcionário, seja da Polícia Federal ou de algum outro órgão do governo brasileiro, do Estado brasileiro, colabora para que sejam efetivadas essas investigações, essas interceptações de comunicação de brasileiros, né, ou de empresas brasileiras? Era essa a pergunta, senhor presidente.
Encerrando o bloco, deputado Alfredo Cerqueira, em seguida passamos a palavra à Vossa Senhoria para as respostas que puderem serem feitas.
Tá bom.
Bem, na verdade, a grande maioria dos governos gostaria de ter um serviço de inteligência que lhes desse todas as informações que são necessárias para o sucesso das suas políticas estratégicas, diplomáticas e comerciais. E muito poucos têm, nenhum tem a capacidade que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos, evidentemente, foram pegos com a boca na botija, e isso é uma situação extremamente embaraçosa. Eu, pessoalmente, há muito tempo sei que, e considero que todas as comunicações, internet, telefone, tudo está sob a capacidade de monitoramento do NSA. Nessa série de revelações, para mim, a grande novidade foi a quantidade de gente envolvida nesse processo e o fato de que grande parte dessa ação é feita por empresas de forma, como nós dizemos, terceirizada. Isso, de fato, para mim, foi uma revelação. Então, a pergunta que eu faria, antes de fazer uma sugestão, a pergunta que eu faria era a seguinte: vamos raciocinar. O Snowden, movido aparentemente por um sentimento de indignação idealista em relação ao lado, digamos, orwelliano, Big Brother, no sentido original da imagem dessa situação, resolveu, de forma corajosa e, diria até, temerária, denunciar publicamente essa situação. E se colocou, em relação ao seu futuro, numa situação extremamente difícil. É obrigado, inclusive, a aceitar asilo por parte de um governo cujas credenciais democráticas são nada recomendáveis. E isso representa um sacrifício muito grande na vida dele. E o Snowden seria um desses 30 mil funcionários e não sei quantos de empresas terceirizadas. Eu queria analisar com o senhor uma outra hipótese, que, da mesma forma com que o Snowden, movido por idealismo, viola os protocolos, sem dúvida nenhuma, as leis dos Estados Unidos, não poderia haver um ou mais, ou muitos até, funcionários dessas empresas terceirizadas, que, dada a facilidade de acesso a esses dados que você nos revela, poderiam estar utilizando essas informações do ponto de vista privado, vendendo-as para empresários, governos, enfim, vendendo-as para máfias de todo tipo interessadas nessas informações. Ou seja, além do vexame internacional que o governo dos Estados Unidos se expõe nesse momento em relação a países amigos, que não é o caso, digamos, da China ou da Rússia, mas certo, é o caso do Brasil, da Alemanha, da França, que não gostam de ser espionados, certamente não gostam.
Reino Unido?
É, Reino Unido. Bom, Reino Unido já é praticamente a mesma coisa, digamos assim. Mas, enfim, a todos provoca espécie quando vem a informação que, efetivamente, as suas comunicações governamentais estão sendo monitoradas, a sua construção de posições para uma negociação comercial está sendo espionada. Ou seja, isso, evidentemente, é do profundo desagrado de qualquer governo, e corretamente. Agora, a minha pergunta é outra. Se, além desse problema, o governo dos Estados Unidos ainda não está tendo, por exemplo, e se algo das revelações do Snowden nesse sentido, de que pode haver perfeitamente dentro dessas empresas, ou talvez até dentro da própria NSA, gente que, muita facilidade, entre bilhões de metadados, pesca alguma coisa que possa interessar a empresa A, B ou C numa concorrência comercial, o cidadão fulano, beltrano ou sincrano em relação a uma questão de natureza até pessoal que tenha contra um outro. Ou seja, se pode haver a hipótese de uma verdadeira indústria da informação a partir desses dados. Isso seria, para o governo dos Estados Unidos, inclusive, para todos, realmente a antevisão do caos. A sugestão que eu coloco é a seguinte: eu acho que nós temos que encarar todo esse episódio de uma forma muito realista e fria. A espionagem existe, é velha como a humanidade, cada governo pratica dentro dos limites dos recursos que dispõe, o nosso está singularmente desaparelhado para isso, né? E a nossa capacidade de monitorar informações é muito pequena. Por outro lado, existe um aspecto de monitoramento em relação ao terrorismo, que eu diria que, se todo esse sistema que os Estados Unidos montaram pudesse ter prevenido nos anos 90 os atentados do governo do Irã e do Hezbollah contra o centro judaico e a embaixada de Israel em Buenos Aires, isso teria sido positivo. Não somos um país, nesse momento, submetido a terrorismo internacional, mas essa ameaça ela existe, sem dúvida nenhuma. O problema é que nós percebemos claramente que não apenas de terrorismo se trata. Se trata de informações econômicas, informações estratégicas e tudo. Então, os Estados Unidos estão diante de um problema. Nesse momento, existe um conjunto de países amigos dos Estados Unidos que estão profundamente indignados e incomodados. Enquanto isso era uma coisa secreta, ninguém sabia, bom, então era da natureza das coisas. Agora que o segredo foi revelado, é necessária uma ação conjunta desses países. Uma ação conjunta dentro de um objetivo que seja viável, alcançável, não de uma fantasia, mas de algo que possa se obter. Os Estados Unidos, apesar de todos esses abusos de poder que são cometidos, e sobretudo contra países estrangeiros, ele é um país de leis, de regulamentações. É necessário que, e vejo vozes de protesto até entre os republicanos no Congresso americano, é necessário que, da mesma forma que se regulamentou e possivelmente se tornará mais severa a regulamentação dos Estados Unidos interna em relação à possibilidade de monitoramento de cidadãos norte-americanos. Eu tenho certeza que esse tribunal da FISA ele se tornará um tribunal mais transparente no futuro, por pressão da opinião pública e do próprio segmentos aí dos Estados Unidos. É necessário que haja também uma regulamentação em relação a limites de espionagem em relação a países amigos. Ou seja, não se pode... Não, que isso seja claramente colocado como... porque, nesse momento, os únicos protegidos em relação a uma investigação mas para além do metadado, são cidadãos americanos. Mas no resto do mundo, nada impede...
Nem eles.
Nem de forma autorizada, nem, como vemos aqui, de forma não autorizada, a qualquer funcionário de escalão médio, de qualquer uma dessas empresas terceirizadas, tentar descobrir se a empresa A, B ou C tem algum segredo que possa ser interessante para a empresa K, X ou Y. Então, essa é uma situação que, eventualmente, dado o clamor internacional que ela provoca, essa é uma situação que pode evoluir. Então, é muito claro que o nosso governo, eu acho que o Senado, a Câmara, o Congresso Brasileiro, deve fazer essa recomendação, que o nosso governo, junto com o governo de outros países, amigos dos Estados Unidos, devem exigir que os Estados Unidos aprovem uma regulamentação traçando claramente os limites dessa espionagem. Se, sendo os Estados Unidos um país onde, a princípio, as leis são cumpridas, isso pode, de fato, ser de alguma serventia. E isso me parece um objetivo razoavelmente realista, embora não muito fácil de alcançar.
A palavra de vossa senhoria.
Tá bom. Obrigado para todas as perguntas, muito interessantes e importantes também. Vou começar com... as perguntas que a senhora me perguntou, o episódio que foi referido foi, esteve na Hong Kong, eu falei com meu companheiro, ele é brasileiro, ele mora na Rio, eu disse que vou enviar o arquivo todo dos documentos com criptografia, porque eu quis que tenha uma cópia com alguém que eu confio muito, se alguma coisa acontece para a minha cópia. Eu disse, eu falei com ele na Skype, que é muito em segurança. E dois dias depois, 48 horas depois, o notebook dele foi roubado na nossa casa. Não tem nenhuma outra coisa que foi roubado. Nunca acontece para a gente. Morava na Brasil 8 anos agora. Claro, a gente não quer paranoica, também não tenho evidência que é conectado com o jornalismo que estou fazendo, mas naquela época os Estados Unidos com certeza não sabia, não tive nenhuma ideia que o Snowden tive também que ele me deu. Ainda eles não têm uma ideia muito clara, mas tem mais ideia, mas naquela época não sabia nada. E essa notebook desapareceu na nossa casa. Na realidade, eu nunca enviei esses documentos. Também todos os documentos é protegido muito forte com criptografia, que ninguém, incluindo o NSA, pode invadir. E vou discutir isso um pouco mais, porque acho que isso é importante sobre seduções que países que podem fazer. Mas essa foi esse episódio. Pergunta sobre quais empresas estou cooperando com uma empresa americana. O interessante, a coisa que o NSA está protegendo mais do que todos os outros segredos dentro desses documentos é a identidade de empresas particulares que trabalham com o NSA. Estou protegendo isso muito. Então, não tem nenhum documento que eu tenho, incluindo o mais super segredo, que está divulgando a identidade de empresas, porque mesmo dentro do NSA, ele está usando codenames para tudo. E o documento que tem um codenames com a identidade de uma empresa está o documento que eu quero muito, mas ainda não tenho. Então, eu não posso obrigar os empresas brasileiras para responder para meus perguntas. E quando eu trabalhei com o Globo, com a Época, com o Fantástico, estamos tentar descobrir essa informação, mas é muito difícil porque não somos o governo. Mas... o Senado, o Câmara, os deputados, os senadores, eles têm esse poder para abrigar essa informação. Ou a Polícia Federal, ou não sei exatamente, mas o governo brasileiro tem uma capacidade para descobrir essa informação se tem uma vontade. Eu não posso. Eu quero, mas não posso. Mas o governo pode. E não é difícil para descobrir isso. Tem opções para qual empresa americana é usado do NSA é muito pouco, talvez 2-3 opções do empresas de telecomunicação. Não é Facebook, Google, não é isso. É empresas para telecomunicação, AT&T, Verizon, Sprint, empresas assim. E para saber qual acordo essa empresa tem com empresas maiores do telecomunicação no Brasil, essa é fácil também. Eu sei qual empresas têm acordos com qual empresas. Então, eu acho que os empresas do telecomunicação brasileiros devem ser obrigados para responder. E se eles querem falar que eles não têm nenhuma ideia que o parceiro americano está invadindo esse sistema do telecomunicação, eles podem falar isso formal do investigação, ou eles podem falar que eles sabem, mas acho que a resposta não é difícil para pegar, só eu não posso pegar, eu não tenho essa resposta agora.